Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Um homem que defendia o ex-presidente Lula foi morto nesta quinta-feira por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro depois de uma discussão na cidade de Confresa, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. O autor do crime, Rafael de Oliveira, de 24 anos, foi preso preventivamente. Segundo a polícia, ele confessou ter matado a facadas o colega de trabalho. Sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado Vitor Donizete de Oliveira.
O suspeito percebeu, então, que não adiantava mais negar os fatos e resolveu confessar. Segundo ele, na noite ainda do dia 7 de setembro, teve uma discussão com a vítima, por uma discussão política. A vítima estaria defendendo o candidato Lula, enquanto o autor defendendo o candidato Bolsonaro. A partir daí, a vítima deu um soco na face do autor. O autor revidou, deu outro soco na vítima. A vítima, então, pegou uma faca e o autor foi para cima para tomar a faca. O autor conseguiu tomar a faca da vítima, então a vítima saiu correndo. O autor foi atrás, conseguiu golpear ela nas costas, depois a vítima caiu, o autor foi para cima, deu outro golpe no olho, depois outro golpe no pescoço, em seguida vários golpes na testa. Que o autor, não satisfeito, levantou, foi até o barraco, pegou o machado, retornou até onde a vítima estava com vida ainda e desferiu o golpe fatal no pescoço dela. Após isso, o autor escondeu as armas do crime e veio em direção à cidade de Confresa a pé. Aqui ele procurou o hospital, onde foi encontrado pela polícia. Nós o autuamos por flagrante de homicídio qualificado. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e também pelo motivo cruel, meio cruel, que devido à quantidade de facadas. Segundo ele, aí foram aproximadamente 15 facadas na vítima. Então ele vai responder por esses crimes aí.
O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Mais um cadáver produzido pelo ódio político no Brasil. E olha, coincidentemente, não estou falando que foi o presidente que mandou, é claro que não, né, que não houve ordem direta, mas coincidentemente esse assassinato ele acontece algumas horas depois que o presidente da República, no dia 7 de setembro, num comício eleitoral no Rio de Janeiro, ele falou publicamente que era necessário extirpar da vida pública inimigos e adversários políticos. Ele usou esse termo realmente, extirpar da vida pública. Não é a primeira vez que o presidente da República utiliza termos assim para falar de adversários. Ele já falou de fuzilar a petralhada, já falou de banir eles do país. E esse mesmo DNA, ele está presente num outro caso, ele está presente no caso do assassinato de Marcelo Arruda, pelo petista Marcelo Arruda, pelas mãos do bolsonarista Jorge Guaranha, em Foz do Iguaçu, no dia 9 de julho, quando o Guaranha ficou sabendo que tinha uma festa de aniversário com temática petista, e foi até lá tomar satisfação e acabou terminando em tragédia com o dono da festa, Marcelo Arruda, sendo executado por Jorge Guaranha.
A campanha do presidente Bolsonaro fez um vídeo no qual acusa o UOL de ter publicado informações mentirosas em uma resposta à reportagem sobre imóveis dele e da família dele. Mas o material de Bolsonaro espalha informações erradas. A reportagem do UOL é sobre 107 imóveis que foram comprados por Bolsonaro, os três filhos mais velhos dele, a mãe do presidente, cinco irmãos e duas ex-esposas dele. Desses 107 imóveis, 51 foram comprados com dinheiro vivo. O vídeo divulgado por Bolsonaro e viralizado nas redes sociais afirma que o UOL publicou que todos os 107 imóveis pertencem a Bolsonaro, o que é uma mentira. Além disso, o UOL consultou documentos e entrevistou vendedores de imóveis, que admitiram que receberam pagamento em dinheiro vivo. Você pode conferir a reportagem completa no site do UOL. O encontro do ex-presidente Lula com evangélicos hoje em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi marcado por uma oração conjunta, louvores, leitura de versículos bíblicos e o uso de vocabulário cristão. O encontro foi realizado para aproximar o petista do eleitorado cristão, grupo em que o presidente Bolsonaro, seu principal adversário, está mais consolidado. O evento ainda contou com apresentações de jingles religiosos e a leitura de uma carta da Frente de Evangélicos, pelo Estado de Direito, a Lula. Em discurso, o petista procurou mostrar proximidade com a religião evangélica e que acredita em Deus, além de reforçar o compromisso com a liberdade religiosa. A Procuradoria-Geral da República pediu a anulação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou buscas e a quebra de sigilo telemático dos empresários bolsonaristas. A operação foi deflagrada no último dia 23 de agosto e mirou 8 empresários ligados ao Planalto, como Luciano Hang, dono da Havan. O grupo teria discutido em conversa de WhatsApp a possibilidade de um golpe de Estado, em caso de derrota do presidente Bolsonaro para o ex-presidente Lula nas eleições. No parecer, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que a PGR não foi informada com antecedência da decisão que autorizou a operação e do andamento das investigações. O 7 de setembro teve um saldo positivo para as Forças Armadas, é o que indica a apuração da colunista Carla Araújo. O Exército considerou que Bolsonaro respeitou os limites e conseguiu manter o previsto, isso é, um ato sem incidentes e com manifestações pacíficas. Além disso, não houve qualquer manifestação de militares da ativa e não tinha ninguém fardado nos atos políticos. Agora, sobre as acusações que Bolsonaro usou a estrutura da presidência para fazer campanha, que já são alvo de ações da oposição, fontes militares afirmaram que não cabe às forças vetar os atos políticos que aconteceram depois das cerimônias. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.